Bom dia a todos. Declaro aberta a quarta reunião da Subcomissão Permanente da Água, da segunda sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Consulto os pares se concordo com a inclusão extra-pauta do requerimento de minha autoria, que trata da audiência pública que será realizada a seguir. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a ler, então, o requerimento. Nos termos do artigo 90, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja realizada no âmbito desta subcomissão audiência pública com a finalidade de debater o tema Governança da Água no Brasil. Para tanto, sugiro o convite das seguintes autoridades. Paulo Lopes Varela Neto, que é diretor da área de gestão da Agência Nacional da Águas, que já convido para tomar assento à mesa, da ANA. Humberto de Albuquerque, que é presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Doutor Alberto, por favor. E o senhor Oscar de Moraes Cordeiro Neto, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de Brasília, UNB, a quem também convido a tomar assento. Uma vez aprovado o requerimento, passamos então para a realização da audiência pública, que tem por finalidade debater o tema A Governança da Água no Brasil, em atendimento ao requerimento número 1 de 2012. Os convidados disporão de 15 minutos para sua exposição e aviso aos senhores que, faltando um minuto, a campainha ela dispara automaticamente. Ao final da reunião, se tivermos mais alguma coisa a tratar, aí será debatida no momento. Essa subcomissão ainda está elaborando o seu plano de trabalho para o ano de 2012. Ela foi instalada uma semana antes do Fórum Mundial da Água, o sexto Fórum Mundial que aconteceu na cidade de Marseille, e da qual estive presente, junto com outros senadores desta subcomissão, como o senador Aloysio, o senador Jorge Viana, a senadora Cátia Abreu, o senador Hollenberg. E nós entendemos naquele momento que era importante darmos uma preferência para a pauta da água, Paulo Varela. E acelerarmos o processo, ainda mais que esse ano é o ano da Rio Mais 20, é o ano onde vão se debater as grandes causas que afloram em nosso planeta. E a sustentabilidade é a palavra de ordem. Nós não podemos pensar em sustentabilidade no planeta sem gestão competente da água. Eu vou na ordem sugerida pela secretaria. Eu passo a palavra ao senhor Paulo Lopes Varela, diretor da área de gestão da Agência Nacional da Água, para a sua exposição dentro do tema. Muito obrigado.
Bom dia. Eu quero inicialmente saudar o senador Sérgio Souza, parabenizar essa importância, né, que está sendo dada ao tema da água. O senador Sérgio, que esteve conosco em Marseille, teve uma presença destacada defendendo lá o Parlamento Brasileiro. Saudar a dois amigos muito queridos, é uma honra estar numa mesa com pessoas da estatura, o doutor Oscar Cordeiro e o Tom Humberto, que, além de colegas e pessoas que têm trabalhado pelo tema, são amigos muito próximos. Eu vou então, senador Sérgio, apresentar aqui, através de um PowerPoint, a questão da governança, mas eu preferi trazer, ao invés de simplesmente, como às vezes a gente faz, uma sequência de como a governança está posta, em termos de leis, etc., apresentar alguns desafios que nós temos no Brasil, mostrar a importância de por que nós queremos ter essa governança e depois entrar na governança propriamente dita. Vou falar um pouquinho rápido, porque isso me fez ter uma série de slides e vamos tentar ficar aí, e vamos ficar aí dentro dos 15 minutos. Antes de iniciar, eu queria trazer aqui a consideração uma questão mais filosófica, mas que é fundamental para que se entenda a gestão, a necessidade de fazer gestão competente das águas. E nós estamos aqui na subcomissão, né, da Comissão do Meio Ambiente. Essa expressão que caracteriza, né, a natureza da água. Por um lado, a água natureza, por um lado, a água biótica, por um lado, a água meio ambiente, por um lado, a água biosfera. Mas, por outro lado, o uso dessa água, a água como vetor de desenvolvimento, que é intrínseco a qualquer atividade humana. Próxima. E aí, considerar essa questão que é crucial. A água realmente é um vetor de desenvolvimento, nós não conseguiremos avançar em nada que venhamos a fazer sem água, mas aí, enquanto recursos hídricos e vetor de desenvolvimento, ela afeta aquela outra parte que é meio ambiente. E essa é a grande equação que nós temos que desenvolver na gestão da água. Manter o meio ambiente saudável e, por outro lado, promover o desenvolvimento. Próxima. Aqui, só para também trazer uma questão da importância disso, a segunda a OCDE, né, a Organização para o Desenvolvimento Econômico, nós vamos ter um crescimento de 53,4% até 2050 da demanda hídrica. E os BRICS, onde nós estamos, onde o Brasil está, né? Brasil, Rússia, Indonésia, Índia, China, só eles vão ter uma demanda em relação ao que usam hoje de 78,6%. E responderão por 60% da demanda hídrica global. Portanto, nós temos que nos preparar, estamos inseridos nesse processo para dar conta disso. Próximo. Vamos ver aqui, então, um grande desafio nacional de forma muito rápida para ver se realmente tem necessidade de uma governança eficaz ou que nos dará base para isso. Primeira coisa, é a forma como nós estamos desenvolvendo no Brasil com uma concentração, um crescimento muito rápido e uma concentração grande dentro das cidades, o que é um grande desafio para a gestão da água. A gente pode ver que em 60 nós tínhamos 39 milhões de pessoas no campo, hoje temos 29,8 e somos 200 milhões de habitantes. Portanto, uma urbanização drástica, e é difícil quando você põe 16 milhões de habitantes num local só manter qualidade e quantidade de água. Próxima. Estima-se um aumento de 27,5% na demanda de água urbana até 2025. Próxima. O Atlas Brasil, que a Ana promoveu, nos traz números.
No Brasil?
Estamos agora falando Brasil. Depois daquela entrada geral, estamos falando aqui do desafio brasileiro. 55% dos nossos municípios, né, dos abastecimentos, poderão ou terão algum nível de problema. Eu gostaria de dizer, poderiam ter, se nós não tivermos a efetiva ação. Eu sou otimista e acho que nós temos que ter. Para isso, nós vamos precisar, senador, de cerca de 70 bilhões de reais. Né? 22 bilhões para ampliação para extensão e 47,8 bilhões para esgoto. Esgoto só para proteger, não é universalização, só para proteger aqueles mananciais que gerarão essa água. Próxima. Passando também rapidamente agora por grandes desafios regionais. Nós temos que dar resposta à questão na região norte, entre outros, né, entre outros assuntos, não é só esse o problema, esse é um grande, pegando aqui um grande tema, da expansão da geração hidrelétrica. Próxima. Próxima. Veja aí, a nossa matriz elétrica nacional, ela é muito baseada na hidroeletricidade, né? Cerca de 72% dela é de hidroeletricidade, e a expectativa é que a gente precise aumentar até 2019 cerca de 45%. E essa energia está próxima, basicamente está com potencial localizado na região norte, que é uma região também muito sensível do ponto de vista ambiental. Então, nós temos que estar preparados para responder às duas questões, e eu volto sempre à lembrança daquela tela inicial que a gente propôs como Dalton, como mote da nossa apresentação. Próxima. Também a questão da expansão da fronteira agrícola no Brasil, especialmente no Centro-Oeste, mas de uma forma geral no Brasil. Em 1960, nós tínhamos 0,46 milhões de hectares, e em 2006 foi multiplicado por 10. Temos, portanto, 4,45 milhões de hectares, mas com o potencial de chegar a praticamente a 30 milhões, então ainda podemos multiplicar isso por 6. Mas nós temos que dar uma resposta de um crescimento adequado, harmônico, sustentável, no que diz respeito aos recursos hídricos que vão dar suporte a isso. Tá? Na região sul, pegando também aqui essa região, ainda falando de irrigação, em 60, 0,29, em 2006, 1,38 milhões de hectares, poderemos chegar a 4,31, temos solo para isso, mas aí nós já estamos começando a ter problema de ordem quantitativa, não por questão climática, mas pelo uso que está sendo feito especificamente na irrigação do arroz. Próxima. Temos déficit hídrico, né? Isso está sendo muito claramente visto agora com a grande seca lá no Nordeste, e por questões climáticas. Além disso, a expectativa é que até 2025 nós tenhamos que crescer 30%. e nós já estamos chegando, de certa forma, em alguns estados, no limite do que é possível fazer de açudagem. Portanto, nós temos que ter uma gestão cada vez mais eficiente, uso de tecnologias como reuso e coisas tais. Próxima. Também ainda aqui, pegando o Atlas do Brasil, concentrado na região Nordeste, agora um corte na região Nordeste, a gente vê ali que, nós vamos, que 74% dos municípios poderão ter algum tipo de problema se não tivermos a intervenção adequada, e para isso vamos precisar de R$22,6 bilhões. Próxima. A questão da poluição também, eu digo que nós estamos entrando na era da poluição à medida que a gente vai se desenvolvendo e crescendo, e essa poluição, evidentemente, que pode se ver claramente, está ao longo do litoral, próximo das grandes cidades. Próxima. Bom, vamos entrar no tema propriamente disso. Eu queria trazer isso como caldo de cultura aí para ver que efetivamente é necessário que a gente tenha essa gestão. Próxima. Ah, a nossa Constituição, né, é um dos poucos países onde a Constituição se preocupou com esse problema e de entrada já nos trouxe aí um grande desafio para uma gestão moderna, mas um grande desafio, a questão da dominialidade dupla, onde ela divide a responsabilidade da gestão dessa água entre União e Estados. Aquele mapa nós podemos ver, os rios verdes são de domínio estadual, vermelho de domínio federal. Próxima. Mas foi mais. Esta casa, né, produz aí na Constituição Cidadã, realmente no artigo 19, nos compele, nos incita e determina que o país tem que instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de uso. Poucos países que têm isso na sua própria Constituição. Próxima. E aí está. O modelo de governança que nós temos para o nosso país. O único no mundo, e é preciso ter realmente um ambiente muito democrático, é complexo, mas uma vez implementado, eu acho que será realmente um exemplo, porque pode ser muito efetivo. E ele está baseado num tripé, volta lá, Paulo, por favor, de uma gestão que seja descentralizada, participativa e uma gestão integrada. Isso pressupõe a interação e a harmonia, né, entre os poderes públicos, a sociedade civil e os setores usuários. Ela é muito nova por isso. A Constituição nos trouxe, a lei nos traz, nós estamos falando da Lei 9433, de 1997, o que nós chamamos da Lei das Águas, realmente a participação efetiva da sociedade dentro desse processo. Próxima. Estamos caminhando. Nós já temos aí, e pode ser visto, né, do ponto de vista da descentralização, já temos conselhos no país inteiro, já temos sistemas nos estados, o que não quer dizer, gente, que o assunto está resolvido. Esses conselhos precisam ser melhorados, ainda precisam ter muito mais representatividade, precisam ter muito mais ação, mas a base para isso está sendo dada e as coisas estão caminhando. Próxima. Também do ponto de vista da participação, de forma única no mundo, nós temos cerca de 170 comitês de bacia, de parlamento das águas, onde a própria sociedade, né, e uma das características da lei é exatamente o planejamento por bacia hidrográfica, pode determinar o destino da gerência das suas águas. Próxima. Estamos caminhando também na questão dos planos de bacia. Isso aqui é uma questão fundamental para planejar. A lei propõe a gestão por bacia hidrográfica e o plano é exatamente um instrumento que tem uma visão, inclusive, que cruza todos os outros planos, não somente o plano em si, quer dizer, ele não vai determinar o que é que vai ser feito na agricultura, na mineração, o que seja, na navegação, mas ele tem a visão de cruzar esses planos. Então, é um plano realmente de desenvolvimento regional importante. E aqui, senador Sérgio, eu queria, inclusive, pedir a ajuda. Acho que essa casa pode nos ajudar muito nesse tema. Nós temos planos importantes, como foi o plano da margem direita de todos os tributários do Rio Amazonas. Já temos o plano de São Francisco, o plano de Tocantins, muitos planos de bacias bem feitos, planos excelentes, mas que ainda não estão incorporados no planejamento, seja estadual, seja federal. Nós precisamos ter isso dentro dos PPAs, dentro dos orçamentos, dentro do planejamento em si. E eu acho que, nesse particular, essa casa muito pode contribuir, os senhores muito podem contribuir na relação com os estados, enfim. Esse é um dos grandes desafios que nós temos, exatamente conseguir tornar efetivo nossos planos. Próximo. Estamos caminhando também na questão regulatória. Nós temos aí outorga por número e outorga por vazão. Já foram emitidas mais de 173.800 outorgas e outorgado 5.800 mil metros cúbicos. Portanto, estamos também caminhando na linha do regulatório. Evidentemente que esse instrumento ainda precisa ser melhor usado, precisamos ainda aprofundá-lo, mas estamos caminhando. Próximo. Vamos agora mudar um pouco o foco e olhar aí essa gestão rumo ao futuro. Como eu dizia, entre 1991 e 2011, né, nós conseguimos estabelecer a política nacional, as políticas estaduais, conforme foi mostrado aí para vocês, mas eu acho que na linha do futuro nós temos que ainda conseguir uma maior integração entre as políticas de recursos hídricos e política ambiental, temos que trabalhar nisso, maior integração com as políticas locais, principalmente nos municípios que têm a gerência do uso do solo, e a maior integração entre as políticas setoriais, que é um grande problema. Nós pensamos em recursos hídricos, queremos rios limpos, aquíferos preservados, mas é preciso que as políticas públicas, né, tipo que a agricultura, a mineração, enfim, a navegação, tudo isso possa ter um olhar mais harmônico, e esse é um grande desafio para que a gente possa ter essa política bem implementada. Próxima. Foram criados aí até 2011, né, o sistema nacional, foi implementado os sistemas estaduais, mas é preciso caminhar na direção dos fortalecimentos dos sistemas estaduais. E o senhor representante dos estados também aqui, acho que essa casa pode ter uma contribuição importante nesse processo. Alguns estados ainda não têm o número de funcionários, enfim, estruturas ainda adequadas para tocar o desafio, e é preciso também que tenhamos uma maior articulação entre a política nacional e a estadual. Estamos trabalhando nisso no dia a dia, mas ainda é algo que nós temos que avançar. Próximo. Foram criados, em relação a órgãos colegiados, comitês estaduais, interestaduais, foram criadas as primeiras agências de água, mas é preciso consolidar esses órgãos colegiados, né? Conforme eu disse, os comitês têm representatividade de governo, de sociedade, de usuários, né? Mas é preciso ainda que nós tenhamos uma pauta mais coerente com a realidade dos comitês, que nós tenhamos uma representatividade ainda maior. É preciso ampliar e fortalecer as agências de água. E, principalmente aqui, eu queria chamar a atenção, é preciso uma maior inserção do município, que não tem dominialidade, mas tem um papel fundamental aí, no processo da gestão. Os instrumentos de gestão, foi elaborado o Plano Nacional, né, de recursos hídricos, vários planos, foram estruturados os processos de outorga de água, foram feitas as primeiras experiências de cobrança, mas eu coloquei aqui, inclusive, em vermelho, é preciso que a gente efetive, né, torne efetivo os planos como instrumento de planejamento. Temos que consolidar e aprimorar os processos regulatórios e temos que ampliar as experiências de cobrança e diversificar as fontes de recursos para a implementação desse sistema. Próximo. Bom, tudo isso, a gente vê aqui, senador, e senhores aqui presentes, que o desafio de implementação de uma governança enquanto arquitetura que propõe a interação, né, de diversos níveis de governo, de políticas setoriais, de interação entre a política ambiental e de recursos hídricos, de integração entre as políticas setoriais, de integração entre água subterrânea, né, que o doutor Humberto aqui vai defender, e as políticas de água superficial e água subterrânea, é um grande desafio. E isso, para fazer isso, eu acho que só os instrumentos que estão aí estão caminhando, mas estão caminhando com dificuldade em algumas áreas e mais lento do que gostaríamos. Então, nós estamos trabalhando agora na construção de um pacto nacional, né, onde estados, onde a União possa estabelecer metas e compromissos efetivos. Eu não tenho dúvida que essa casa é o centro para que, né, possa nos ajudar a conduzir esse processo. A gente queria pedir aqui ajuda. Próxima. A visão de que se tem é de um sistema dessa natureza. Né? Volta um pouco, Paulo. Não é isso aqui, não é fragmentado. A visão do espírito da lei é de um sistema dessa natureza, mas isso vai... Próxima. Nos demandar realmente muito esforço na concatenação de um pacto nacional pela gestão das águas. Nós estamos trabalhando nisso, senador. Já existem alguns passos dados, já houve reuniões com todos os estados, já tem uma carta assinada por todos os secretários de Estado, presidente de órgãos, gestores. Nós não vamos poder aprofundar o pacto aqui, porque não é não teríamos tempo, não é o foco, mas nós gostaríamos de propor, inclusive, que nós pudéssemos voltar aqui numa audiência específica com vocês para apresentar o que é esse pacto e ver como nós podemos, junto com vocês, tocar essa atividade. Próxima. E, finalmente, em considerações finais, aí nos últimos 20 segundos, a gente vê que realmente esse é um tema importante para o mundo. Nós ainda perdemos uma criança a cada 30 segundos, por doença veiculada, por questões hídricas. Nós ainda temos quase 1 bilhão de pessoas que não têm sequer entre 30 e 50 litros de água para beber por dia. Nós ainda temos cerca de 2 bilhões e meio de pessoas que não têm saneamento adequado. Portanto, e essas populações vão continuar crescendo e nós precisamos enfrentar isso. E a forma de enfrentar isso é através de um sistema de governança que é aqui para nós, que é proposto descentralizado, participativo, para o Brasil é fundamental, mas para o mundo também é preciso que a gente tenha aí uma governança efetiva. E o que nós estamos propondo em termos de Brasil é a efetivação de um grande pacto nacional que possa estabelecer metas, nós não temos isso muito claramente definido, e possa estabelecer compromissos também. A ANA tem definido, inclusive para o mundo, que o tema da água, visto esses grandes desafios, tenha mesmo na área das Nações Unidas um endereço mais fixo, né? Ela hoje está muito fragmentada, ela é tão importante que ela está em todo canto, mas quando está em todo canto também, ela não é vista de forma mais sistematizada. E a ANA defendeu em Marseille, o nosso presidente teve, não, dia senador, teve defendendo isso, inclusive, num painel de, alta, né, de alto nível, para que a água possa ter a sua casa própria, seja através de uma agência específica, seja através de localizando em uma das agências, mas que ela possa ter uma casa própria, que ela possa ter uma centralização. E para cumprir os 15 minutos, eu peço desculpa, porque falei rápido, feito essa metralhadora, mas eu queria trazer realmente tudo isso que nós trouxemos para mostrar que não somente a gente tem uma governança, que ela é difícil, que ela é complexa, temos que botar ela em pé, mas que existe toda uma razão para que realmente a gente possa se esforçar para que isso aconteça, porque é a água o grande vetor de desenvolvimento, sem ela nós não vamos poder avançar. Obrigado.